CDN, Mercado Inteligente. Apresentação, José Carlos Amorim.
Muito bom dia, sábado 4 de dezembro de 2021, está começando o nosso CBN Mercado Inteligente. Seja bem-vindo você, ouvinte, que está conosco neste início de fim de semana, sabadão. Você sabe que é hora de a gente aprender um pouquinho mais sobre negócios, sobre empreendedorismo, aqui com sempre empresários, com pessoas que entendem sobre o assunto aqui na nossa região. Comigo sempre ele, nosso co-apresentador, nosso coach, colunista, Carlos Oshiro. Bom dia para você, Oshiro.
Bom dia, Zé Carlos. Bom dia, ouvintes da CBN.
Aquela época do ano que tudo fica enfeitado, festas, momento de alegria.
Sim. E vamos saber como que está a nossa economia também, com dois empresários aqui, referências dentro do seu segmento. Hoje o tema é muito legal, porque nós vamos falar sobre empreendedor serial e empreendedor focado. Quais são os prós e contras de quem tem muitas empresas e de quem tem apenas uma empresa. Acho que vai ser um papo bem legal e fique ligado aqui em 101,5.
É isso, nós, como o Chiro falou, vamos falar sobre empreendedor serial, empreendedor focado. Nós temos um empreendedor que ele tem vários negócios em segmentos diferentes, que é o Solon Júnior, nosso convidado de hoje. Solon, bom dia.
Bom dia, Zé. Bom dia, Chiro. Bom dia, Pedro. Bom dia, ouvintes da CBN Amazônia. E estamos aí para esclarecer as dúvidas e fazer esse bate-papo aí, a convite do Chiro, né? O Chiro sempre convida, a gente prontamente está à disposição.
Obrigado, Solon.
Como o Solon já apresentou, Pedro Cabela, empresário, também está conosco aqui para somar com conhecimento. Pedro, bom dia.
Bom dia, Zé. Bom dia, Oshiro. Bom dia, Solon. Bom dia, os ouvintes da Rádio CBI. Estamos aqui para contribuir com informações, com experiências que nós passamos dentro da nossa empresa. E espero que o papo seja um papo bem legal, bem descontraído.
A gente agradece a participação de vocês aqui. Com certeza vai ser um sábado de muito aprendizado e muita alegria. A gente sempre leva o cheiro aqui de um jeito mais, né? Menos pesado, mais light, mais leve. Até porque a gente está no fim do ano, dezembro, aquele momento de estar em família, aquele momento de celebrar, ainda mais depois de tudo que a gente passou. Então vamos juntos para o nosso CBN Mercado Inteligente desse sábado, 4 de dezembro, e já começou.
CBN Mercado Inteligente.
A gente já está no último mês do ano, aquele momento em que muitas empresas comemoram o ano, bom faturamento, de metas batidas, mas principalmente já começam a pensar no próximo ano, 2022, que é um ano que pode ser um ano bom para a gente com o fim da pandemia, mas com essa chegada dessa nova variante ainda é difícil, essa incerteza. Mas o ponto é o seguinte: tem gente que para 2022 vai continuar do mesmo jeito que está agora, e tem gente para 2022 vai querer. Empreender em vários segmentos, focar num só. Você já conhece várias histórias como essas, né? O que você visualiza geralmente nesses casos?
Olha só que interessante, né, Zé? Na pandemia, diante de um mesmo cenário, tem pessoas que meteram o pé no freio. E tem pessoas que meteram o pé no acelerador. O que fazem pessoas, nesses casos, empresários, que têm comportamentos diferentes face ao mesmo cenário? Eu acho que o tema hoje está muito relevante. Eu percebi que o Solon, né, que é um grande amigo, parceiro também, na qual eu tive a oportunidade de conhecer ele como empregado ainda, longos anos atrás, lembra, né, Solon? Então é muito legal ver colegas que vão crescendo, né, ao longo de uma jornada, desperta o seu espírito empreendedor. E o Solon, nessa pandemia, né, deu uma alavancada com outros negócios. Ele é proprietário da Servitec, voltado para um segmento automotivo, e ele foi para segmentos bom dia, muito obrigado pela sua presença. Mas conta um pouquinho essa história. Acho que é legal você contar, inclusive, quando você era colaborador e como você fez essa virada para virar empresário e aí ter vários negócios.
Se for contar, vai dar vários problemas. Né?
Vamos resolver.
Há 18 anos atrás, eu saí de uma empresa que eu trabalhava, onde eu, inclusive, tive você como cliente, E aí montei a Servitec, inicialmente prestando serviço apenas para as concessionárias, 2 anos depois abrimos a linha de João Batista, um ponto para atendimento ao cliente. Há 6 anos atrás nós abrimos na Praça 14 a Mega Loja e iniciamos uma indústria, né, uma indústria de revestimento em couro, produto que já fazia parte do nosso portfólio, e nesse momento entrou ali como passando para industrializar o próprio produto, garantindo ali a qualidade. Em 2019, veio a oportunidade de eu comprar um empreendimento no segmento gastronômico, que foi a Supreme Brigadaria. E aí nós compramos o nome, a loja, e logo em seguida fizemos uma loja nova, que hoje fica no Vieira Alves, ali do lado do Empório Rodrigues. E no início desse ano, nós entramos numa outra operação, que foi o Molho em Café, né, do Manauara, e mais um chefe, que é uma indústria de alimentos, segmentando aí, como o Chiro falou, para o segmento de alimentação. Em conjunto ali com o segmento automotivo, a gente montou uma empresa de rastreamento e gestão de frota, né? Então, esses são os players aí, são os produtos que a gente tem nos nossos negócios.
E aí, só para a gente entender, e já contextualizar esse assunto, quais são os prós de você ter, né, vários negócios e vários segmentos, e quais são os contras? Segmentos tão diversificados, né? Tem área automotiva, mas tem gastronomia, tudo bem, são negócios, mas tem uma gestão diferente, né? Como é que, o que você pode alertar para quem está ouvindo? Prós e contras.
Ainda há pouco nos bastidores o Pedro me perguntou como é que estava a cabeça.
Uhum.
Na verdade, essa mudança começou há uns 5 anos atrás, e nos últimos 2 anos me aprofundei um pouco mais, que foi na ressignificação minha própria. No início é muito natural que você queira fazer tudo, resolver tudo do seu jeito. E de alguns anos para cá eu entendi que eu não ia muito longe, não ia conseguir crescer, escalar, se eu não delegasse. Eu fiz um trabalho de aprender a delegar, entender que erros vão acontecer, e que se eu fosse fazer, daria erro também da mesma forma, e o erro faz parte, né, daquela convergência ali do conserto, né? A gente corrige e segue. Então, a cabeça vai boa, hoje eu consigo delegar muito bem, a gente trabalha através de indicadores, a gente tem alguns gerentes que tomam conta das operações, são pessoas qualificadas, capacitadas, e a gente vai gerindo através de indicadores. Consultorias que vão na empresa e dizem para a gente como é que está, próprios clientes que dão feedback, eu, graças a Deus, em todos os meus segmentos, eu, além de clientes, eu tenho muitos amigos. Meus amigos dão feedback, Chiro, meu cliente é meu amigo. Ele dá feedback para a empresa, foi tudo ótimo, foi tudo mais ou menos, e aqui é um termômetro para que a gente possa ir corrigindo, tá? Respondendo a tua pergunta de pró e contra, você não tem todos os setores da economia aquecido o tempo todo. Então, você ter áreas bem distintas viabiliza isso daí. Vou dar um exemplo. O segmento automotivo hoje, ele está sofrendo, né? Não tem matéria-prima, não tem produtores para produção de veículos, está faltando veículo, automaticamente impacta no nosso negócio. Hoje, 50% das nossas operações de automotiva é voltada para carro novo, concessionária, né? Caiu absurdamente por não ter veículo. A gente prontamente corrigiu, já colocamos stand em alguns shoppings para ver se a gente divulga e vende os nossos produtos para consumidor final, que vai ali consertar, melhorar o veículo antigo, já que não está tendo oportunidade de troca. E aí, eventualmente, no outro segmento de alimentação está indo muito bem, né? Ainda mais agora, fim de ano, confraternização, pós ano de pandemia, pós não, né? A gente ainda está na pandemia, mas as pessoas parece que querem viver um pouco mais, confraternizar mais, e esses nossos negócios estão indo muito bem por conta dessa característica aí do momento que a gente está vivendo.
Pedrão, e no seu caso, que hoje você tem, né, na verdade hoje você tem, né, de longa data também, fala um pouquinho da sua história com relação ao Tabela Despachante, chegou a ter várias unidades e hoje tem apenas uma, né, e essa diminuição, principalmente no período da pandemia, foi favorável, não foi? Mas também dos prós e contras de ter várias unidades e ter apenas uma unidade hoje.
Ok, Oshiro, o Tabela Despachante hoje, ele já existe há 41 anos, né? E 41 anos de trabalho passa por várias, você vira várias, eu sempre digo que eu viro várias chaves. Aí já virei chaves com vários governos, com vários diretores de Detran, e com o meio ambiente mesmo. Hoje eu sou focado muito no meio ambiente. Eu vejo a tendência do meu mercado e ali eu vou tomando, eu vou virando a chave e tomando as providências necessárias para que eu não fique a mercê, né? Então o que acontece durante esses 45 anos? A Bela Despachante sempre foi uma empresa que eu pensei sempre nela como se uma empresa moderna. Né? E a empresa moderna, nessa mudança, você tem que fazer muito rápido, pensar muito rápido nas situações para resolver. Né? Então, com relação a 5 lojas, com relação a 5 lojas, eu já tive 5 lojas. Era ponto de atendimento, na verdade, era ponto de atendimento, cada uma tinha dois funcionários. E com o crescimento, Manaus hoje, por exemplo, até agosto, estava emplacando quase 40 mil carros por mês. Né? Então, é um volume muito grande de carro que entra e pouco carro que sai. E, com isso, o transporte, o meio de transporte fica muito congestionado. As pessoas, veio a pandemia, as pessoas não podiam sair de casa. Aí isso influenciou muito no meu trabalho. Né? Eu tinha que agir rápido. Eu já vinha já diminuindo, de 5 já tinha diminuído 2 lojas. Por quê? Porque não estava dando o retorno satisfatório. E o que eu fiz? Eu disse, vou ficar com 3 lojas. Estrategicamente eu fiquei com 3 lojas. Aí, quando começou a pandemia, aí o negócio apertou, porque tinha que trabalhar em casa. E meu trabalho, ele depende do Detran. O meu trabalho, apesar de nós termos todo esse treinamento com pessoas, mas depende do Detran. E uma das causas maiores foi a logística, o trânsito para você... Nós centralizamos todo o nosso processo dentro da loja principal. Então, as outras coletavam e resolviam dentro da loja principal. Esse processo estratégico não estava dando certo. Aí veio a pandemia, fomos trabalhar em home office. Também não deu certo, porque nós dependíamos do Detran também. O que aconteceu? Os próprios funcionários pediram para voltar a trabalhar dentro da loja, né? Centralizar dentro da loja, porque a comunicação ficara mais certa. Para mim, a gerência ficou mais certa e ficou um teste. E nesses testes, eu levantei e percebi que as lojas não estavam fazendo a diferença. Não era o ponto de loja que fazia a diferença. O que fazia a diferença era a rapidez e o ponto de atendimento. E as pessoas atendendo. O que eu fiz? Nós reforçamos, criamos uma equipe bem treinada, inclusive procurei o Chile, treinamos no Chile, lá na tarde, treinamento para eles. Investimos em equipamentos novos, celulares, né? Investimos em celulares e foi onde melhorou a nossa produção e eu percebi que melhorou também o faturamento. Então, quer dizer, as lojas em si, para nós, tinha muito volume, mas a despesa também era muito, o controle era difícil. E quando nós centralizamos, ficou muito mais fácil.
Vamos fazer um intervalo rapidinho, daqui a pouco a gente volta então, já está trazendo alguns estudos, algumas análises sobre tanto o que o Pedro da Bela falou, quanto o Solon Júnior falaram aqui, sobre essa questão de ter vários negócios, ou um negócio, a gente vai já falar sobre isso, um intervalo rápido.
CBN, Mercado Inteligente. Um noticiário para você pensar bem antes, durante e depois de ouvir. Seu final de tarde com muita informação, leveza e bom humor. Rodrigo Bocardi e Carolina Moran analisam as notícias mais quentes do dia. Ponto Final CBN. Um programa descontraidamente sério. De segunda a sexta, a partir das 16h.
Ei, você sabe onde está indo o imposto que você paga? Está por toda a cidade. Está nas ruas e praças, agora reformadas, arborizadas e limpas. Nas grandes avenidas, agora recuperadas, com asfalto novinho, dando mais segurança e fluidez para o trânsito. Está na assistência à saúde básica para toda a família. Viu? Sua contribuição melhora a qualidade e eficiência dos serviços prestados pela Prefeitura. Sua contribuição faz parte da transformação. Prefeitura de Manaus.
Na CBN, a notícia não para com o CBN Madrugada. Entrevistas, prestação de serviço e os destaques da programação da Central Brasileira de Notícias. CBN Madrugada, todos os dias de meia-noite a 5. Na CBN, apresentação, Paulo Galvão. CBN, Mercado Inteligente.
Já de volta com o nosso CBN Mercado Inteligente, hoje sábado 4 de dezembro de 2021. Estamos falando hoje sobre a diferença entre empreendedorismo serial, empreendedorismo focado, pessoas que têm negócios em vários segmentos, pessoas que têm um único segmento, prós e contras de tudo isso. Comigo tem o Carlos Oshiro aqui, nosso coach colunista da CBN Amazônia. Temos o Pedro da Bela e o Solon Júnior, que são empresários. E aí, Oshiro, queria aproveitar para a gente analisar um pouquinho, né, tudo que foi falado até aqui. O Solon falou, trouxe uma análise bem interessante sobre os setores que em alguns momentos estão mais aquecidos, outros que não, isso acaba compensando. O Pedro trouxe mais essa visão de quando você tem um foco, às vezes o seu faturamento até melhora, o lucro também, né, e vai ao encontro do que a gente sempre fala sobre nova economia, né, você focar em algo que realmente te traz lucro, trabalhar menos para ter mais lucro, que é o sonho de todo empreendedor.
Sim, na realidade, são estilos de vida e percepções diferentes, né? Eu já tive também vários negócios, né, dessa vida aqui. Eu tive dois restaurantes, à tarde, fazia shows. E aí, quando no final do mês eu fazia a conta, uma operação cobria outra. Que foi o que o Solon disse, né? Aqui você tem um pouquinho, aqui você tem mais, cobre. Então, a vantagem de ter vários negócios é que você tem as zonas de escape. E quando você tem apenas um e o negócio está em baixa, você não tem uma cobertura de outros negócios. Todos os prós e contras. Mas acho que o maior desafio é lidar com gente. Porque quanto mais empresas você tem, mais você é dependente de gente e principalmente de liderança. E quando a gente fala de liderança, nós entendemos que esse é o grande desafio. Realmente, essa é a realidade, a falta de liderança. Como que a gente pode lidar com isso?
Então, Oshiro, você tocou no ponto realmente crucial. É pessoas, né? O que roda os nossos negócios são pessoas. Eu penso que o nosso maior patrimônio, o nosso maior ativo, eu sempre falo isso, são os nossos colaboradores. Na Servitec, a gente tem um investimento constante em treinamento, em gestão, voltado para pessoas. Se a gente não tiver isso, um bom recurso humano, uma boa cultura organizacional, para a gente transitar, a gente até doido, como o Pedro me perguntou no início. Dentro da Servitec hoje, na verdade do grupo como um todo, o colaborador passa por um processo de integração, integração social, integração técnica, para que a jornada fique mais leve. Problemas vão ter. Você prepara o colaborador para resolver esse problema de maneira mais fácil, tanto na linha de supervisão como na linha dos executores. É fundamental, a chave para a operação rodar, para dar certo, é o investimento em pessoas, continuamente.
O Pedrão, Zé, ele tem uma vantagem. Ele tem uma vida, um filho, que exerce o papel de líder também. O Pedrão agora ficou 48 dias fora. Senhor aí, visitando da filha, ter um filho já dentro do processo também ajuda muito, né, Pedro? E aí, quais são os prós e contras, também, porque a gente sabe que empresa familiar tem prós e contras, e você visualiza nessa relação pai-filho, né, e sócios, vamos dizer assim,
isso é muito importante nas empresas. Para mim, são duas coisas importantes para que a empresa ela prossiga, né, com sucesso. Primeiro, é você automatizar toda a sua empresa. Né? Quando você tem uma empresa e investe em automação na empresa, você tem controle de tudo. Você, em qualquer lugar do mundo que você estiver, você procura saber relatórios, saber o que está acontecendo. E quando você tem uma pessoa que, no caso, como é meu filho, o Frederico, você fica tranquilo porque você sabe a capacidade dele. Você treina ele para aquilo, você investe também em cursos, investe para ele. E ele é um cara muito, muito estudioso. Não só ele, como tem outras pessoas, como tem uma esposa que trabalha comigo, que é minha nora, eu chamo ela de Jean, cara, carinhosamente. E elas são pessoas competentes. Tanto é que durante toda essa minha viagem, 48 dias, eu queria voltar para ter saudade de casa mesmo, saudade da terra, mas a empresa em si eu tinha tudo em mão. Era espaço para passar para mim todo o diário, o quanto que tinha. E mesmo como o sistema é automatizado, eu de onde eu estava, eu levei meu notebook e sabia tudo, delegava os poderes, dizia o que tinha que fazer, às vezes tinha dúvida, falava comigo por time. Então, assim, nessa questão de herdeiro, precisa ser uma, como eu já falei, empresa moderna, ela tem que ser toda automatizada, você tem que ter as pessoas, o time tem que estar coeso, dá problema, como falou o Solon? Sim, dá problema, mas o problema é só para ser resolvido, né? Então, quando você pensa em automatizar a tua empresa, você pensa em treinar a tua equipe e delegar poderes, o negócio fica mais fácil.
Só falou algo interessante, Chico, que é, acredito que muitas empresas têm parado para pensar nisso. Está num momento de muita instabilidade onde os funcionários já não têm mais aquela ligação 100% da empresa, não. Eu não gostei, eu vou sair aqui, vai contra o meu propósito e acabou. Então, o Salão falou sobre cultura. E aí, eu queria saber, né, de você, como a gente consegue inserir uma cultura numa empresa de forma que aquele funcionário ele consiga engajar mais? Porque se você... dois, né, tanto do Solon quanto do Pedro, eles têm essa visão de que eles treinaram a equipe para estar do jeito que está hoje. Mas esse processo não pode ser feito com qualquer um. Porque você treina o cara e ele
saiu. Como que existe essa transição, a mudança também, né, das novas gerações. Quem era o melhor funcionário no passado? Era aquele que ficava mais tempo numa empresa. Né? Então, tipo assim, você tinha essa lealdade. O cara tinha orgulho de falar, estou há 15 anos nessa empresa, estou há 20 anos. Hoje não existe mais isso. Hoje o jovem é o seguinte: se essa empresa for de acordo com os meus valores, com o meu propósito, né, com a minha ética e a minha integridade, eu fico. Se não, eu me sinto banco, não. Qual é o desafio do empresário? Ele ser o que ele fala. Então, se eu prego uma coisa, na prática, como exemplo, eu tenho que cumprir a minha fala. E quando não tem essa congruência, o colaborador, ainda mais o jovem, ele percebe, ele sente assim. Então, acho que o grande desafio de todo empresário, na realidade, é cumprir o que ele fala. E aí tem a ver com o propósito. Se você tem um propósito, você tem que ser o primeiro a cumprir. Então, você tem várias variáveis que fazem com que exista esse processo de seleção natural de aonde é que eu trabalho e com quem eu dedico a minha jornada de 8 horas por dia.
Storydoing, fala muito sobre storytelling, né? Mas tem o storydoing e o storytelling. Que é, storydoing é você fazer aquilo que você faz, né? Você fala aquilo que você faz e depois você conta a história. E o Solon falou uma palavra interessante que eu acho que você pode somar com a gente, Solon, que é como ter essa retenção no futuro.
Então, esse para mim é um grande desafio, a retenção. Treinar e reter, né? E aí vai em comunhão aí o Oxiro falou. Cultura. O cara ele tem que entender que ele faz parte daquilo. Você só consegue reter isso. Retendo ou não retendo, a obrigação de treinar ela é constante. Eu prefiro treinar e ter alguém treinado comigo do que não treinar e ter alguém não treinado comigo. Né? Tem muita gente que
questiona. O resto da vida, vai passar com você o resto da vida.
Muita gente que questiona sobre isso. Quando vai treinar, o cara ganha no mercado, não faz parte. Você vê até que já treinou muita gente em Manaus. Muita gente. E para você.
você ter sucesso, para o teu negócio realmente continuar progredindo, é treinamento, treinamento, treinamento. Treinamento de todas as ordens, né? Não é só o treinamento técnico, não. Então, essa realmente é um grande desafio nos dias de hoje, a retenção. Porque o que você falou é verdade mesmo. Trabalha 15 dias e fica programando, sai. Né? Então, se gasta muito tempo hoje para contratar, tem que ser bem rápido realmente no desligamento, na rescisão, se você entender que aquele colaborador não faz parte do propósito da tua empresa.
Vamos para mais um intervalo aqui no nosso CBN Mercado Inteligente. Daqui a pouco a gente continua o nosso bate-papo hoje falando sobre empreendedorismo serial e empreendedorismo focado. Até já.
CBN Mercado Inteligente. Val Pereira fala de política, Miriam Leitão de economia, Jorge Duque de vinhos, CBN Brasil, notícias por inteiro no meio do dia, de segunda a sexta na CBN. Apresentação Carlos Alberto Sardendeb. Comece sua noite bem informado, ouvindo um resumo de tudo o que aconteceu e do que será destaque nos jornais do dia seguinte. CBN Noite Total. Sua dose certa de informação nas noites da CBN. Sempre de segunda a sábado. Apresentação, Tânia Morales. A reportagem CBN não para no seu fim de semana. Os acontecimentos mais importantes do dia, entrevistas e a participação dos nossos comentaristas no Revista CBN, aos sábados e domingos, sempre no início da tarde. Revista CBN. Apresentação, Petria Chaves. Visite o site e leia os blogs dos âncoras e comentaristas da CBN. A polêmica na política e na economia. O debate dos problemas urbanos. A abordagem inteligente do esporte no Brasil e no mundo. Clique www.cbn.com.br. Leia e participe dos blogs dos âncoras e comentaristas da CBN. CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN.
Sábado, 4 de dezembro de 2021, a Prefeitura do Rio de Janeiro decidiu cancelar a celebração oficial do Réveillon no Rio. O anúncio foi feito pelo prefeito Eduardo Paes. Ele disse que não tem como organizar a celebração sem a garantia de todas as autoridades sanitárias. Já as autoridades públicas passaram a semana toda discutindo a realização das festas de fim de ano e que medidas adotar após a chegada da nova variante Ômicron ao país. Pelo menos 16 capitais brasileiras já colocaram em vigor a exigência do comprovante de vacinação contra a Covid-19. Estão na lista Brasília, Cuiabá, Florianópolis, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo. A cidade de Aracaju vai exigir a comprovação da imunização ou um teste negativo de Covid-19 para eventos em locais abertos e fechados a partir do próximo dia 17. As informações estão no levantamento realizado pelo site de notícias G1. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, abriu uma investigação sobre a associação mentirosa feita pelo presidente Jair Bolsonaro entre a vacina contra a Covid e casos de AIDS. No documento, o ministro discordou da decisão da Procuradoria-Geral da República, que havia aberto apenas uma apuração preliminar interna para avaliar as falas de Bolsonaro. Numa live em outubro, Jair Bolsonaro disse que pessoas vacinadas contra a Covid estariam desenvolvendo a AIDS. A erupção do vulcão Semeru, na ilha de Java, na Indonésia, causou a fuga de milhares de pessoas neste sábado. A região foi tomada por uma nuvem de fumaça. Equipes de resgate foram mobilizadas para ajudar na retirada dos moradores. Este vulcão estava no segundo nível de alerta mais alto desde a grande erupção que ocorreu em dezembro de 2020. O arquipélago indonésio está localizado no Círculo de Fogo do Pacífico, com quase 130 vulcões ativos. No horário de Brasília, 11:03.
Repórter CBN, as principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN, Mercado Inteligente.
Já de volta com o nosso CBN Mercado Inteligente, hoje sábado 4 de dezembro de 2021. Hoje estamos falando aqui sobre empreendedorismo serial, empreendedorismo focado, quais encontros de cada um. Também, claro, falando sobre métodos de assuntos de gestão, contratação, recursos humanos. Aqui comigo hoje, Carlos Ventino, nosso coach, nosso colunista, Pedro da Bela e Solon Júnior, empresários. E aí, Oshiro, nesse terceiro bloco, a gente sempre costuma pegar casos da vida real para tentar entender e como mudar isso. Só que a gente tem dois casos da vida real aqui, né, de setores bem diferentes. Acho que a gente já poderia pensar um pouquinho no fim de 2022, você acha?
Eu acho que nós passamos por grandes desafios da pandemia e queria questionar, né, as suas perspectivas de futuro. Como é que você vê 2022? Nós temos hoje uma ameaça novamente, uma nova variante do vírus. Quais são as perspectivas sobre a sua ótica para 2022?
Oshiro, como eu já falei para você, eu sempre estou ligado no meio ambiente da minha empresa, do meu segmento. E vejo que a tendência hoje é as pessoas, no nosso segmento, as pessoas não querem mais estar no trânsito para ir regularizar veículos, não querem mais perder tempo, entendeu? Então, a minha visão para 2022, eu fiz essa viagem agora, inclusive foi lá no Vale do Silício, eu tive todas as mudanças, até as empresas, os grandes conglomerados estão fazendo mudança, né? Mudança para melhor. E eu vi que a tendência do mercado hoje é você chegar na sua casa e pedir o que você quer. Você não quer, não prefere mais ter problema com o trânsito, ter problema com pessoas, ter problema com isso. Você quer que chegue o produto na sua casa. Então, da verdade, despachante, para 2022 nós temos uma expectativa muito boa, muito grande. Acreditamos que vai vingar. Nós temos o nosso sistema de controle. Já chamei o técnico, vamos ver o que serve, o que não serve, o que tem que serve, o que não tem, o que tem que não serve, tira fora, e o que tem, vamos buscar o melhor. Vamos equipar a empresa de uma melhor forma possível. Nós temos um aplicativo que está, nós havíamos posto no mercado, mas deu um problema, nós vamos reativar esse aplicativo, nós estamos já reativando, já chamei o técnico para reativar. E a expectativa para o futuro é isso, eu acho que você acompanhar o futuro, tanto climatológico, como também como pessoas, né? Treinamento com pessoas, ter uma visão do negócio, ter um propósito, né? O nosso propósito é facilitar a sua vida. Então, isso nós temos que fazer valer dentro do nosso serviço, do nosso trabalho. E com relação ao crescimento da empresa, é justamente só focar em produtos novos e seguir em frente, facilitar a vida do cliente, entendeu?
Só para somar com o que o Felipe está falando, a gente está vivendo, acho que, a primeira vez, no momento que vai faltar gente especializada em tecnologia. Por quê? A pandemia, ela acabou acelerando um processo que levaria 5 anos, a gente passou as empresas evoluírem em tecnologia, em entrega e tudo mais, o que era para ser em 5 anos, em 8 semanas, por conta da pandemia, deixar as pessoas evoluir. O que que aconteceu? Muitas contratações de pessoas que têm de tecnologia, a previsão para 2024, que esse mercado vai precisar de 400 aproximadamente 40 mil. Então, você faz a conta e fecha.
Não é, gente.
Vai faltar gente especializada em tecnologia. E aí, cara, dessa dúvida aqui, Saulo, a tecnologia também te ajuda? É difícil encontrar gente nesse setor?
Então, a dificuldade de contratar uma pessoa pronta, ela é constante. Né? Eu acho que para tudo vai se encontrar um caminho para ser resolvido. Como você acabou de fazer a conta aqui no Fecha, de 400 para 40 mil pessoas, para 40 mil pessoas ao ano, as empresas vão encontrar uma forma de dar esse treinamento focado no que precisa ser desenvolvido. Né? Essa formação é de mais abrangência. Né? E hoje os mercados acabam treinando a pessoa especificamente para aquelas funções. Lá na empresa a gente procura contratar bons colaboradores e não bons técnicos. A parte técnica, durante a jornada,
vocês
a gente vai melhorando.
Ensinar, né?
Né? Ou aprender junto. Né? Hoje está tudo mudando muito rápido. Você deu esse exemplo da pandemia, que acelerou o processo, a gente treinou o nosso pessoal para conseguir essa performance. Pegou alguém bem capacitado e melhorou essa performance. E não digo que a gente está expert, mas está conseguindo transitar.
Entrega, né?
Entrega.
Falando agora um pouco sobre redes sociais, que a gente sempre deixa aqui no bloco, mas acho que tem muito assunto.
Está na tecnologia, né?
A gente já está na tecnologia. Eu percebo que o Pedrão, de vez em quando, posta lá uns vídeos muito legais, contando a história. Você me disse que tem muito engajamento também, né? E o seu filho também faz esse tipo de trabalho. Como as redes sociais, que envolvem tecnologia também, Pedrão, impactam no seu negócio? E como você também quebra paradigmas, né, também fazendo seus vídeos lá nas suas redes sociais?
Eu tiro. As redes sociais hoje é uma realidade, né? Henrique, que é o meu filho, ele é responsável por essa área. Ele tem muita facilidade para fazer isso aí, mesmo porque ele estuda e há necessidade, sim. Nós temos também outra empresa aqui, o Mr. Muda, que ele é meu sócio, e também ele trabalha muito nesse sentido. Com relação às redes sociais, né, eu vou voltar de novo no ponto. Você tem que ter equipamentos bons, né? Hoje, por exemplo, na empresa você tem que ter equipamento, os telefones tem que ser telefones bons. Infelizmente, a internet aqui em Manaus é muito ruim. Infelizmente, é muito ruim. Né? A transição, o da Bela Despachante, na minha época, é muito difícil. Você não sabe quanto é difícil você chegar a pegar o telefone, abrir o telefone e falar. Embora eu sou um pouco tímido, estou aprendendo a me soltar mais. Mas é a realidade. A empresa que hoje não correr para redes sociais, ela vai ficar para trás mesmo, porque não tem outro caminho. Né? Não tem outro caminho. O cliente não quer mais ir lá na tua porta, bater na tua porta. A nova forma de fazer negócio é através das redes sociais. Né? Porque se você não for para esse lado, tem um camaradinho lá que está lá no quintal da casa dele, como isso aí nós já falamos, ele está lá e bota para fazer mesmo. Né? Ou ele bota para fazer mesmo. Porque eu fico pensando assim, antigamente eu tinha que ir para faculdade, fazer pós-graduação, para me ser alguma coisa. Hoje não precisa mais disso. Né? Basta saber mexer no equipamento celular e faz acontecer mesmo. Então essa é a tendência do mundo. Né? Essa é a tendência. E nós, na Vida Bela, procuramos botar gente mais nova, porque as pessoas mais jovens, elas são mais fáceis para mexer no aparelho desse. Né? Eu sei que meu neto pega um aparelho desse e ele faz o que ele quer. Né, que tem 4 anos. Agora imagina pegar um de 70 anos para fazer, é difícil, mas você tem que virar a chave, porque senão você vai ficar para trás.
E aí, Chico, como equilibrar esses dois mundos, né? O mundo digital e o mundo físico? Aqui eu acredito que o digital é o futuro e claro, a gente não pode negar isso, mas que o físico ainda tem muita entrega a entregar. E, por exemplo, o caso do Solon, né? A pessoa que quer cuidar do carro dela, ela tem que ir lá no físico e cuidar do carro, ainda que a porta de entrada seja digital. Como o empresário pode equilibrar essas coisas?
Pois é, tem gente que vê rede social como uma exposição. Né? E aí acaba gerando até, de repente, uma rejeição por parte de algumas pessoas. E tem gente que vê rede social como um negócio, como um meio de business. E a rede social é fantástica porque ela democratizou a propagação e a divulgação. Então, antes você tinha que ter uma verba grande para ir nas mídias tradicionais fazendo investimento. Hoje qualquer um tem
protagonista, né, do seu negócio. Então, são escolhas, né? De fato, a mídia social, os meios digitais, são oportunidades de nova geração de negócio. E é um paradigma, porque se você fizer errado, todo mundo está vendo que está errado, né? E se você fizer certo, propaga-se naturalmente, organicamente. Mas é difícil porque você está se expondo, você está expondo a verdade ali, não inclua isso para algumas pessoas. É difícil, eu confesso que para você, no início foi muito difícil, hoje eu já faço um pouco mais de naturalidade, mas não tem para onde correr, não. Esse é o futuro. Esse é, como eu falei, uma nova forma de fazer negócio. Vai demorar um pouco para isso mudar.
Tem algum feedback de, porque no seu caso, né, algo visual chamando bastante atenção, né, no vídeo, na sonorização. Você tem feedback de clientes que falam, ah, eu vi isso aqui lá na rede social, como é que funciona?
Na verdade, como eu falei, é uma forma de fazer negócio, porque hoje é exatamente assim que a gente chega. Que era igual aquele que você falou no vídeo semana passada, eu até gravei aqui para você ver. Né? Então, é a propaganda mesmo. Né? Então, esse formato eu acho que ele de fato veio para ficar. Porque se você perguntou de dica, começa. Começa e você vai corrigindo os erros com os feedbacks, vai vir muito hater que vai falar mal de ti. Tem muita gente que vai dizer, tu fez desse jeito, assim, tá feio. Paciência. É do jeito que foi, e aí você vai corrigindo. Mas tem muito mais gente para falar bem do que para falar mal.
É engraçado que o bullying acontece.
O bullying.
É melhor feito do que o perfeito.
No grupo dos perfeitos. E no grupo dos amigos, né? Os grandes amigos fazem bem,
ele não tem coragem de fazer e fica tirando sarro porque você fez.
Eu costumo dizer o seguinte: enquanto os cães ladram, a caravana passa.
Bom, com esta frase a gente vai para o último intervalo de hoje do CBN Mercado Inteligente. Daqui a pouquinho a gente volta para finalizar esse bate-papo aqui com mais algumas dicas. Até já.
CBN Mercado Inteligente. Momento Assembleia.
A Assembleia Legislativa do Amazonas concedeu a medalha do Mérito Legislativo Educacional a profissionais da educação que se destacaram no Estado. A ação faz parte do encerramento das atividades da 14ª Semana de Valorização do Educador no Amazonas. Ao todo, 34 pessoas foram homenageadas.
É uma justa homenagem que nós vamos prestar, através da medalha Professor Inês Vasconcelos, a todos os educadores do Amazonas.
A secretária de Educação do Estado também falou do compromisso dos profissionais em levar a educação de qualidade no retorno das aulas em tempos de pandemia.
Mas a gente sabe que o maestro que rege realmente é o que está em sala de aula, é o que está incentivando, é o que está cobrando, é o que está abrindo as janelas para os sonhos desses alunos.
Você assistiu ao Momento Assembleia.
Ei, você sabe onde está indo o imposto que você paga? Está por toda a cidade. Está nas ruas e praças, agora reformadas, arborizadas e limpas. Nas grandes avenidas, agora recuperadas, com asfalto novinho, dando mais segurança e fluidez para o trânsito. Está na assistência à saúde básica para toda a família. Viu? Sua contribuição melhora a qualidade e eficiência dos serviços prestados pela Prefeitura. Sua contribuição faz parte da transformação. Prefeitura de Manaus.
Compre e ganhe Bridgestone Espantalho. Compre 4 pneus Bridgestone a partir do aro 15 e ganhe um kit churrasco. Negocie com nossos gerentes. Nós garantimos o melhor preço. Compre e ganhe Bridgestone Espantalho.
Quer ouvir novamente uma reportagem ou uma entrevista que foi ao ar na CBN? É muito fácil. Entre no site e acesse Semana CBN. Você terá disponível toda a programação da emissora nos últimos 7 dias. CBN, Mercado Inteligente.
Já de volta com o nosso CBN Mercado Inteligente.
Gente, de volta neste último bloco de sábado, 4 de dezembro de 2021, falando sobre empreendedorismo serial, empreendedorismo focado, prós, contras. Está comigo aqui eu, Oshiro, que é o nosso coach, nosso colunista, Pedro da Bela e Solon Júnior, empresários. E aí, queria jogar para os nossos convidados a seguinte pergunta, para a gente, né, já finalizando esse bloco. A gente falou muito sobre a diferença, os prós e contras de cada um. E o Pedro é o nosso empreendedor focado, né? Mas você acabou citando, Pedro, que também tinha uma outra empresa, né, que o seu filho também tocava. Como é que é isso? Você pretende ficar mesmo focado ou pretende abranger um pouquinho mais?
Bom, o da Bela Despachante trabalha no segmento de emplacamento de carro e também licenciamento de veículo, transferência. Todo esse serviço é recorrente à regularização de veículo nós fazemos. E havia muita procura com relação a multas, né? Porque você pega uma multa, tem um tempo para você recorrer, tem um tempo para você justificar, e não tem uma empresa aqui em Manaus com esse segmento. Então nós compramos uma empresa, uma franquia, né? É a Mister Multa. Essa empresa fica também dentro do da nossa empresa, da Bela Despachante, onde nós fazemos recursos de multas e recursos de habilitação, aprendida, tudo assim, com relação à multa, com as infrações, nós temos essa empresa que faz esse trabalho. E a nossa vida daqui para frente está dando certo, né? Recurso de multa está dando certo, está havendo bastante procura, e nós vamos implementar mais isso aí, né? Vamos implementar mais para fazer completo. Você chegar, emplacar seu carro, se pegar a multa, se recorrer a multa, ser feliz. O nosso propósito é facilitar a sua vida. É isso aí que o Tadela se propõe a fazer.
Solon, e a sua cereja do bolo hoje dentro dos negócios que você tem?
Então, Oshiro, esse ano nós fizemos um investimento lá na nossa indústria aqui em Banco do Ouro, né? Nós modernizamos todas as máquinas, temos condições melhor para nossas costureiras lá trabalhar sem grande esforço. Lançamos umas máquinas que nos permite fazer bancos super exclusivos, né, com desenhos, com customização bem personalizada. E esse foi um investimento que a gente fez para esse ano aí que passou, para ressignificar o mercado para o ano que vem.
Vamos falar de banco de todos, né? A gente fala um pouquinho do agregado de valor.
Sim.
Porque banco é banco. Banco é bom. Banco é para você sentar. E por que uma pessoa quer ter um banco de todos? É o cheiro, é o toque. Me explica um pouquinho como que é o seu pitch de vendas para isso e por que as pessoas, mesmo tendo um banco normal, querem implementar o seu banco.
Então, o cheiro, o ser humano ele tem esse apego à diferenciação, a querer ser diferente. Porque imagina que a gente vai comprar um carro super exclusivo, que o carro por si só já é exclusivo, mas ele ainda assim personaliza para ter ali uma continuidade, talvez, da personalidade dele, ter um carro super exclusivo no formato, com acabamento, com designer que ele escolheu para ele. Falando da questão do banco de couro, além da diferenciação, tem todo um aconchego interno dentro do carro. Né? O carro do banco de couro ele não é um modelo novo, né? É mais gostoso de se sentar, é mais fácil de se limpar. E hoje também a gente está na fase da super exposição, né? Tendo que assentar e tirar uma foto ali, expor na internet um cinto de segurança colorido, um banco colorido.
Quer ver as pinças hoje do freio lá, que a pessoa quer pintar de outra cor, né?
Então, olha, para quem gosta de carro, você tem um parque de diversões, né? Tem ali todas as possibilidades dessa personificação do veículo.
Não dá para explicar o inexplicável. Não dá para emocionar, mas a gente sempre brinca com ele, a gente fala aqui. O emocional é inexplicável.
O Oshiro está sempre lá, querendo botar sobre luta, querendo saber o que ele tem de alto-falante melhor.
Pois é, a gente entra nesse assunto que para a gente finalizar falando disso. Né? Como vocês conseguiram sair do padrãozão de vender o produto e vender de repente uma experiência, e vender de repente um propósito, de repente uma emoção? Como é que foi para vocês essa transição que vocês estão tendo?
Olha, isso vem ao longo do tempo, do sucesso de uma
angustiante. Nós chegamos no ponto de dizer assim, pô, e agora, o que nós precisamos fazer? E eu botei na minha cabeça que quando você não sabe fazer, você tem que procurar a ajuda de quem sabe. Né? E essa ajuda vem justamente das pessoas que são focadas, são expertos nesse setor, né? De ensinar as pessoas, dar a direção a fazer de um modo diferente. E foi isso que nós fizemos. Nós procuramos especialistas. Por exemplo, a nossa, você vai fazer propaganda, você tem que procurar um especialista de marketing, que sabe. Você vai dar um treinamento, você vai procurar um especialista bom, o melhor que tiver no mercado. E nós procuramos, né, porque o Rochedo está aqui, mas a Tago é nossa parceira já há muito tempo, né, e nós procuramos esse especialista para poder te apresentar de uma forma diferente, ser diferente, apresentar para o cliente um produto. Por exemplo, no meu caso é serviço. No meu caso é serviço, mas você tem que apresentar um serviço. Os clientes também querem algo a mais. Né? Algo a mais, não é só a confiança. Ele quer ter a tua confiança, tem que ter a certeza que naquela empresa vai resolver o problema dele.
Falando em couro, eu vi esses dias uma carteirinha de couro que era de plástico e você começou a fazer de couro.
Faz sentido isso. Inclusive também o nosso papel do Detran hoje é incluído no papel simples, né? Nós mandamos fazer um papel especial para os nossos clientes. Então, assim, você está num carro bonito, né? Você vai fazer emplacamento, por que o documento não tem que estar numa pasta, numa carteira boa, né? Para apresentar para o cliente. Então, tudo isso vai agregando valor para ele, como falou, o Solon falou, né? As pessoas elas querem as coisas exclusividade, entendeu? Exclusividade que valorize para eles o produto, o documento do carro, valoriza o banco do carro, o som, e assim vai, né? E é isso que nós trabalhamos.
A vida já é tão curta, né? Se você pode ter o melhor, por que você não vai ter o melhor?
Ainda mais depois da pandemia, isso ficou mais frequente, essa ficou mais frequente. Meus amigos, a gente vai encerrando então, chegando ao fim aqui do nosso CBN Mercado de Cliente. Quero agradecer aqui a participação do Pedro da Vela, do Solon Júnior, do Carlos do Tiro. Dá esse espaço aí para vocês fazerem suas considerações finais. Solon, te agradeço, meu amigo, bom dia.
Obrigado, Zé. Obrigado, Chiro. Obrigado, Pedro, pela companhia. É sempre um prazer poder estar participando, contribuindo aí com o telespectador, dando aí uma palavra de incentivo para aqueles que pensam em empreender. Vão ver com a cara, se der errado, tenta de novo, que uma hora vai dar certo.
Pedro, agradeço sua presença aqui conosco, nosso CBN Mercado Inteligente. Obrigado por compartilhar essas experiências conosco, mais de 40 anos de empresa, tem muito a ensinar.
Verdade, verdade, certo. Obrigado, quero agradecer a vocês pelo convite, ao Chico, que nos convidou para participar, e o Solon, que está aqui para contribuir também, a todos vocês aí, aos nossos ouvintes. E quero dizer o seguinte, que a vida você tem que fazer, né? Fazer. E se você for fazer, procure fazer bem feito. É o que nós praticamos dentro da empresa da Bela Despachante, dentro do Mr. Moon. Nós procuramos resolver o problema dos nossos clientes, porque a procura é para solucionar problemas. E nós somos especialistas nesse caso para resolver, então temos que resolver da melhor maneira possível, mais rápido possível para satisfazer o cliente. Né? E quero agradecer a todos, já que nós vamos mais falar, talvez alguns gente não vai, a desejar um Feliz Natal para vocês, tá?
Bingo Bell. Valeu, Chiro, obrigado pela participação, bom dia para vocês.
Obrigado, Zé, bom dia a todos, mais uma outra conta.